Nesse momento, eu solicito ao secretário da mesa que faça chamada nominal dos vereadores e vereadoras.
Bom dia, senhores e senhoras. Conforme o presidente nos autoriza, vereador Jurandir Ribeiro presente, vereadora Pazinha presente, vereadora Rosarinha presente, vereadora Quimô presente, vereador Geronimo presente, vereador Lomando presente, vereador Hernandes presente, vereador Zé Macedo presente. Ausente, vereador Fernando e o vereador Geolândia e Sandriano também estão ausentes até o momento.
Com a presença da maioria absoluta das senhoras e senhores vereadores, eu declaro aberta a 7ª reunião ordinária do 2º período de sessão legislativa de 2014. Passamos agora à leitura do trecho bíblico.
Salmo 63. Ó Deus, Tu és meu forte, eu Te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, nunca numa terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória. Amém.
Passamos agora ao grande expediente, não, pequeno expediente, a leitura, discussão e votação da ata da 6ª reunião. A mesa registra a presença do vereador Geolândia.
A ata da 6ª reunião ordinária do 2º período da sessão legislativa 2014. Às 10 horas do dia 14 de 9 do dia 14, 9 do mês, mais 9 do mês de novembro corrente, 2014. Após realizar a chamada nominal dos vereadores, por assentir do senhor secretário da mesa, vereador Jair Macedo Coelho, teve início na sede do Poder Legislativo Municipal, do aumento do Estado de Pernambuco, a 6ª reunião ordinária do 2º período da sessão legislativa de 2014, presidida por assentir do senhor vereador, senhor presidente, vereador Jair Macedo Coelho. Registrar a presença dos vereadores Jair Macedo Coelho, Jolândia Zé Coelho, Jerônimo Cida Marceno, Juarez Ribeiro Torres, Mário de Rosário Macedo, Maria da Paz de Cavalcante Coelho, Sandra Antônio de Galvão, Romano Zé Ferreira, Joaquim Albertino Macedo e Carlos Sinal de Suia. Aberta a reunião foi primeiramente determinada pelo presidente, em obediência às normas regimentais, a leitura do trecho bíblico, Mateus 5. Após a leitura do trecho bíblico, foi determinada a posição da Bíblia Sagrada do analista desta casa, para quem assim desejasse fazer uso dela durante o trabalho. Em seguida, o presidente da mesa determinou que fosse realizada a leitura da ata da 5ª reunião ordinária do Tribunal de Legislação Legislativa 2014, que após isso foi a mesa aprovada por unanimidade. Feita a leitura do expediente, o presidente da mesa determinou a leitura da matéria constatando o expediente, que faltaram o seguinte: leitura do ofício GB 354/2014, do Poder Executivo, leitura da moção de pesado 03/2014, leitura do projeto de lei 020/2014, autoria do Poder Executivo. Encerrada a leitura das leituras constatando o expediente, o presidente deu início à ordem do dia, colocando em primeira discussão o projeto de lei 019/2014, de autoria do Poder Executivo. Durante a referida discussão, foi apresentada a emenda supressiva número 001/2014, que suprimia o dispositivo do projeto de lei 0/019/2014. Encerrada a discussão, o presidente da mesa diretora colocou em discussão e votação o projeto de lei 020/2014 da autoria do Poder Executivo, que após foi me aprovado por 10 votos a 0. Encerrada as matérias constantes na ordem do dia, e havendo tempo regimental, o presidente transmitiu a palavra da tribuna livre, a qual foi utilizada pelo corpo. Sandra Antônio Galvão, Lomando José Ferreira, Gerardo Cida Marceno, Jacob Arginal Macedo, Carlos Sinal de Suia, Maria do Rosário Helena Macedo, Coelho, Helena Macedo Coelho. E por fim, o presidente da mesa diretora, que antes de fazer os expressamente convocou os presidentes para assumir provisoriamente os trabalhos da mesa diretora. Encerrado o uso da tribuna livre, o presidente assumiu as suas funções e declarou encerrada a presente reunião, determinando que fosse confeccionada a presente ata a ser apreciada para a próxima reunião ordinária.
Em discussão, a ata. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 9-0. Passamos ao grande expediente com a leitura das correspondências recebidas de outras entidades.
Ofício circular 2282 MSFNS Brasília, Distrito Federal 3 de novembro de 2014. A Câmara Municipal do Armento, Rua José Ferreira Batista, tal. Assunto: instituição do procedimento de notificação das câmaras para quanto à liberação de recursos. Senhor Presidente, a Lei 9.452, de 20 de março de 1997, em seu artigo 1º, determina que os órgãos e entidades da administração federal direta e as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista federais notificarão as respectivas câmaras municipais de liberação de recursos financeiros que tenham efetuado, qualquer tipo para o município, no prazo de 2 dias úteis, contado na data da liberação. Atualmente, a forma de notificação às câmaras municipais é realizada por intermédio do sistema de telegrama na empresa brasileira de Correios Telégrafos, gerando um elevado custo ao erário, tendo em vista a elevada quantidade de telegramas expedidos anualmente. A presente forma de envio também não tem se mostrado eficiente, devido à grande quantidade de devoluções registradas. Sabendo que cabe à administração pública pautar-se nos princípios de eficiência e economicidade, a fim de buscar a forma menos onerosa e de dar publicidade aos seus atos. O Fundo Nacional de Saúde, Ministério da Saúde, após consulta consultoria jurídica do Ministério da Saúde, resolveu prover a divulgação das notificações às câmaras municipais quanto aos recursos liberados de forma eletrônica em seu site. Dessa forma, as câmaras municipais serão consideradas notificadas a partir das informações disponibilizadas no site do Fundo Nacional de Saúde, barra Ministério da Saúde, www.fns.saude.gov.br. Quanto aos recursos financeiros liberados por esse Ministério aos municípios destacamos que as informações poderão ser obtidas conforme demonstrado em anexo, contribuindo ainda para dar maior transparência ao processo de liberação de recursos, uma vez que permita consulta pública a esses valores. Respeitosamente, Antônio Carlos Rosa Oliveira Júnior, diretor executivo.
Ouviremos agora a leitura dos ofícios recebidos do Poder Executivo.
GB 414/2014, dormente 28 de novembro de 2014. Ao sentido do Senhor José Nosso Pedro, presidente da Comissão de Resolução. Assunto: retirado do projeto de lei. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, vimos por meio deste solicitar a retirada do projeto de lei 021/2014 da minha autoria, com finalidade de revisar e melhorar adequado. Centro de vossa atenção, agradecemos a externa volta do preço, o processamento do dia nosso rede prefeito.
Passamos agora a leitura da indicação número 44/2014.
Indicação 044/2014, vereador Bastimato, empresa formada de legais limitados, vem propor a seguinte indicação: que seja solicitado do prefeito desse município, Sr. Ronel Reis, e do presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, providência no sentido de viabilizar instalação de um cartório de registro de imóveis no âmbito deste município dormente de Pernambuco. Salutações, 10 de dezembro de 2014. De Orlando José Coelho, vice-presidente. Indicativa. É necessário o atendimento deste pleito, pois que no âmbito deste município não existe cartório de registro de imóveis. E para efeito de registro, nossa comunidade ainda depende da realização do deslocamento até o município da Frente, Pernambuco, o que não é justo e nem tem tão pouco razoável manter isso. Esse deslocamento prejudica, inclusive, os mais pobres, de efetuar o seu direito de registro. Pois é todo mundo que dispõe de condições financeiras para fazer tais deslocamentos. Ainda mais, porque nos dias atuais, esse município do aumento é o que mais possui desenvolvimento da região, seja o pico econômico ou mesmo físico. Esse pedido visa também garantir dignidade do nosso povo e até mesmo pronto acesso aos órgãos públicos, ainda que o tipo de delegação. Assim sendo, solicito pronto atendimento deste pleito.
Agora ouvir a leitura do projeto de resolução número 01/2014 do Poder Legislativo.
Falei agora. Projeto de resolução /2014, 00/2014, emenda. Inclui o inciso 3 ao artigo 162 do regimento interno da Câmara Municipal do Vereador do Aumento de Pernambuco de outras providências. Os vereadores abaixo-assinados cumpridos são mandados legais e regimentais e submetem a apreciação do plenário o seguinte projeto de resolução. Artigo 1º. Fica adicionado ao artigo 162 do regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores do Aumento, inciso 3, que passa a vigência com a seguinte redação. Artigo 162. Inciso 3. Durante o uso da tribuna livre, até que seja declarada encerrada a sessão pelo presidente da mesa diretora, nenhum vereador será permitido o direito de se ausentar do plenário, a não ser mediante apresentação de requerimento verbal e posterior autorização do plenário. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário. Então, das sessões de 14 de novembro de 2014, vereadores Hernando Coelho, Geola Coelho, Maria Rosaleira Nascedo e Juliana de Vitores. Justificativa. A introdução do inciso 3 no artigo 162 visa tão somente garantir respeito às atividades do plenário, já que muitos, embora no espaço interno reservado da tribuna livre, não se trata de deliberação. Todos os pronunciamentos ali desenvolvidos, sejam pelos vereadores ou mesmo por cidadãos, merecem a devida atenção do órgão colegiado, que é esse poder legislativo. E por ser colegiado, também retirada de qualquer edil durante essa etapa da reunião, merece a prévia autorização do plenário. Por assim ser, solicitamos a aprovação de nossos pares.
O projeto será encaminhado para as comissões, conforme o regimento. Viremos agora a leitura do projeto de lei número 022/2014 do Poder Executivo. Senhor presidente, colegas vereadores, bom dia. Eu gostaria de pedir a Câmara para que esse projeto pudesse ser votado hoje.
O requerimento do vereador Geolando pede quebra da exigência de segunda de discussão do projeto através das comissões, ou seja, a quebra de interstício regimental. Em discussão, o requerimento do vereador. Como não há quem queira discutir, eu vou colocar em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. O projeto será encaminhado para a ordem do dia. Vamos ouvir a leitura do projeto 022/2014.
Mensagem ao projeto 022/2014, 99 de dezembro de 2014, senhor presidente, senhores vereadores. Muita coisa. Vimos por meio do presente encaminhar projeto de lei de abertura de crédito adicional suplementar em decorrência do excesso de arrecadação conforme demonstrativo 1 a 3, anexo, presente mensagem. O preferido crédito suplementar visa a cobertura de despesas com pessoal, encargo social e outras despesas correntes, conforme discriminado presente projeto de lei. Solicitamos outro sim que, sobre o projeto, seja apreciado e deliberado em regime de urgência, por esta Casa Legislativa, nos termos do artigo 36F da Lei Orgânica do Desenvolvimento, maneira a permitir o encerramento do presente exercício com um dispensável equilíbrio das contas municipais. Atenciosamente, René de Márcio Reis, prefeito do Estado do Desenvolvimento. Projeto Lei 022/2014 dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para abertura de crédito adicional por excesso de arrecadação ao orçamento fiscal do município do Desenvolvimento ou dos providências. O prefeito do Estado do Desenvolvimento, do Estado de Pernambuco, suas atribuições legais de meta para a deliberação da Câmara de Vereadores de seguir o projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o orçamento fiscal em decorrência do exercício de arrecadação crédito adicional especial nas seguintes funcionais programáticas, fichas de crédito e elementos da despesa. Falei isso aqui tudo? Não.
Artigo 2º. Senhor presidente, senhor secretário, tem uma cópia com cada liderança de bancada.
O artigo 2º diz os recursos necessários à cobertura de dotação que trata o artigo 1º no valor de R$4.055.920,20, para um provimento de essa declaração, conforme os motivos 1 a 3 do anexo. Artigo 3º, aplica-se à presente lei as regras contidas no artigo 6º da Lei Municipal 458, de 18 de dezembro de 2013. Artigo 4º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, em contrário, o gabinete do prefeito de 2 de setembro de 2013, onde é mais vezes prefeito.
O projeto 022 será encaminhado para a ordem do dia. Vamos ouvir agora a leitura do projeto de lei número 023/2014 do Poder Executivo Municipal.
Mensagem ao projeto de lei complementar 023/2014, senhor presidente. Tenha a honra de como caminhar para a dação dessa Casa de Vereadores, projeto de lei zero, projeto de lei complementar, que institui nota fiscal de serviço eletrônico municipal do aumento, NFIS do aumento. Instituição da NFIS é primordial para que o município do aumento se adeque ao modelo nacional de documento fiscal eletrônico. Com isso, haverá substituição à atual nota fiscal confeccionada em papel. A validade jurídica do documento será garantida mediante a assinatura digital do remetente. Deste modo, as obrigações acessórias dos contribuintes serão simplificadas, sendo possível o acompanhamento em tempo real das operações mensais pelo fisco. Ressaltamos que a referida instituição trará mudanças significativas no processo de emissão de gestão das informações fiscais, gerando grandes benefícios para os contribuintes, para a sociedade e para a administração pública. Além disso, refletindo uma tendência mundial, a instituição da nota fiscal de serviço eletrônico indiretamente contribuirá com a preservação do meio ambiente, à medida em que produz gasto, papel e outros insumos necessários para divulgação e impresso no ato da administração pública. Tal posto ecológico é também um dever constitucional do poder público, depreendido no artigo 225 da Carta Magna, bem como a legislação infraconstitucionais protetivas do meio ambiente. Exposto as razões determinadas da iniciativa, contamos com o apoio dos novos colegas para aprovação desse projeto de lei complementar com a forma original e que seja tramitada em regime de urgência especial citados do regimento interno do Parlamento Municipal. Finalizando, colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que tornem a área necessária do elemento 9/2014, João de Lazarito 3. Projeto de lei complementar 023/2014. Instituto Nacional Fiscal de Serviços Eletrônicos e da Outras Providências. O prefeito do aumento do Estado de Pernambuco, duas atribuições legais de investimento da legislação da Câmara de Vereadores, seria o presidente da lei. Artigo 1º, fica instituída a nota fiscal de serviço eletrônico, que deverá ser emitida por ocasião da prestação de serviço nos termos da regulamentação promovida pelo Poder Executivo. Inciso 1º, competirá a Secretaria de Finanças disciplinar o cronograma de implementação das NFS por atividades prestadoras de serviço. Inciso 2, os prestadores de serviço obrigados à emissão de notas que não realizarem crescimento, o credenciamento e a emissão conforme o cronograma previsto no parágrafo anterior ficam sujeitos à multa de R$300, independentemente do pagamento do imposto. Artigo 2º, o Executivo interesse da política fiscal de distribuição de tributação, arrecadação e fiscalização poderá conceder incentivos em favor de tomadores de serviços que receberem as notas dos respectivos prestadores estabelecidos no município do aumento. Para a fonte, a concessão de incentivos poderá ser suspensa a qualquer tempo por ato do prefeito. Artigo 3º, os incentivos a que se refere o artigo 2º desta lei poderão constituir nas seguintes modalidades. Primeiro, para a fonte, concessão de crédito correspondente a percentual do valor do imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISSQN, relativo a cada nota NSS recebida pelo tomador de serviço. Segundo, realizado no sorteio de prêmios entre tomadores e pessoas naturais que receberem a NF. Inciso 1. Os prêmios de que tratam o inciso para 2 poderão ser adquiridos por meio de doação, patrocínio ou ainda compra em hipótese em que se deve obedecer aos procedimentos da Lei 866/93. Dois. No caso de patrocínio, cujo valor do bem seja de R$500, fica o Poder Executivo autorizado a divulgar as campanhas publicitárias relacionadas ao sorteio do nome do logo marca somente de pessoas jurídicas. Artigo 4. O valor do INSS declarado à fase municipal pelo contribuinte por meio de emissão da NF, notas fiscais, não pago ou pago menor, caracteriza a confecção de dívida e equivale à constituição do crédito tributário, dispensando-se para esse efeito qualquer outra providência por parte da administração tributária para sua cobrança. O imposto confessado e não pago, na forma do caput desse artigo, será inscrito na dívida ativa do município para fim de cobrança administrativa, judicial ou judicial, independentemente da realização do procedimento fiscal externo, sem prejuízo na revisão posterior do lançamento pela autoridade fiscal competente da aplicação de finalidade legal de cabíveis, se for o caso. Artigo 5. A escrituração do valor de ISS retirada na fonte, incidente sobre os serviços tomados ou intermediados não pagos ou pagos a menor, caracteriza a porção de dívida no termos do artigo 4 da lei. Parágrafo 1. Para os efeitos do possível caput deste artigo, o crédito considera-se constituído na casa, na data da efetivação da escrituração, ou no vencimento do crédito confessado que ocorre por isso. Artigo 6. Os contribuintes obrigados à emissão das notas fiscais deverão colocar em local visível informativo sobre nota fiscal eletrônica, conforme modelo a ser estabelecido ou em portaria da Secretaria da Finança. Parágrafo 1. Os contribuintes que descumprirem o disposto caput deste artigo estarão sujeitos à aplicação de multa de R$500. Artigo 7. Os contribuintes obrigados à emissão de notas fiscais que possuírem notas fiscais de serviço não utilizado ou em bloco ou em formulário contínuo deverão devolvê-los à Fazenda Municipal. Artigo 1º. A devolução prevista no caput deste artigo deverá ser realizada no prazo de até 30 dias, contando na data do início da obrigação de emissão de notas fiscais que contribuinte. Inciso 2. No cumprimento da obrigação prevista no caput deste artigo, dentro do prazo estabelecido no inciso 1, sujeito à obrigação da multa de R$300, independentemente do pagamento do imposto. Artigo 8, estabelecido na vigor do mandato de sua publicação. Artigo 9, devolve-se todas as pessoas encontradas do aumento 9 de dezembro de 2014, no negócio do regime do prefeito.
O projeto será encaminhado à ordem do dia, conforme regimento. Estamos agora à leitura do projeto de lei número 24.
Esse ano dá para a gente
encher
uma carreta.
Projeto de lei número 24/2014 do Poder Executivo.
Mensagem ao projeto de lei 024/2014, presente, senhor presidente, senhores vereadores. Até a vista. Escura aqui. Disponho, Vossa Excelência, os nobres vereadores dessa casa para encaminhar o projeto de lei. Nessa luz aí, ficaremos um pouco ali. Se autoriza a permuta de terreno. Opa, esse aqui chorei direito. Chorei de calma, agora é mais. Dirijo minha Vossa Excelência aos nobres vereadores desta casa para encaminhar o projeto de lei que autoriza aos novos vereadores dessa casa para encaminhar o projeto de lei que autoriza permuta de terreno entre o município dormente da Associação Criadora de Capins e Ovinho Dormente Ascode, Isso porque o imóvel pertencente à mesma da associação é confrontante com o parque de eventos do município, é a feira dos caprinos e ovinos, e que ocorre semanalmente. Dessa forma, será possível ampliar a área de eventos, adequando-se em tamanho ao desenvolvimento quantitativo e qualitativo do município. É importante ressaltar que o parque de eventos é um ambiente da cidade que mais propicia o crescimento econômico, social e cultural de população em razão da programação que recebe. Vale ressaltar, por oportuno, que a alienação prevista no presente projeto está em consonância com as diretrizes estabelecidas pela lei 8666/93, artigo 17. A alienação de bens da administração pública subordinada à existência do interesse público devidamente juridificado será precedido de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Primeiro, quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos, para administração direta e entidades autárquicas e funcionais, e para todos, inclusive as entidades paraestatais. Dependerá de avaliação prévia de licitação de modalidade da concorrência dispensada entre os seguintes casos. Permuta por outro imóvel que atenda aos requisitos constantes do inciso 10 do artigo 24 desta lei. Neste passo, estando justificado o interesse na alienação, especialmente quanto à localização do imóvel a ser adquirido, aproveita-se o ansejo para anexar a avaliação prévia elaborada por engenheiro devidamente inscrito no CREA, a fim de demonstrar que os valores dos imóveis se mostram compatíveis. Assim, atendida a finalidade precípua da administração a qual a permuta está concedida, poder-se-á concluir a alienação do bem público descrito no artigo 1º deste projeto de lei. Essa é a síntese e a proposta legislativa encaminhada à apreciação do Vossa Excelência. Com a convicção de que receberá a habitual apoio cordialmente por Rinheiro Marcelo Reis, feito essa proposta. Legislativa. Proposta legislativa encaminhada à apreciação de Vossas Excelências. É na mensagem, ainda bem, né? É. Projeto de Lei 024/2014 autoriza a permuta de um terreno de um município por outro terreno de propriedade da Associação dos Criadores de Caprinos e Ovinos de Dormentes às Cordes da Alta Providência. O prefeito municipal de Dormentes usa as suas atribuições que lhe confere o artigo 18.8 da Lei Orgânica do Município, dos artigos 17, inciso 1 e C e 24, 10, ambos da Lei 8.666/93, submetem à deliberação da Câmara de Vereadores seguintes projetos de lei. Artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a permutar com a Associação dos Criadores de Caprinos e Ovinos Dormentes, ASCOD, um terreno de propriedade do município de Dormentes localizado na quadra CC, com uma área de 2.000 metros quadrados, lote 1, área comunitária. O referido terreno possui as seguintes metragens e confrontações. Ao leste, medindo 40 metros, limitando-se com a travessa C. Ao oeste, medindo 40 metros, limitando-se com a travessa B. Ao norte, medindo 50 metros, limitando-se com a rua C, e sul, medindo 50 metros, limitando-se com a rua B. Imóvel matriculado sobre o número 7624, livro 2 do cartório de notas de Afrânio, Pernambuco. Parágrafo único. O terreno descrito no caput desse artigo foi avaliado em R$ 203.100. Artigo 2º, o município recebe em contrapartida, o imóvel urbano desta cidade, de propriedade das Cordas dos Criadores de Caprinos e Ovinos Dormentes, com área de 2.130 230,87 metros quadrados, limitando-se com os seguintes limites: frente para o oeste, medindo 22,3 metros, limitando-se com a rua de acesso à rua Eugênio Francisco de Macedo, fundo para o leste, medindo 27,77, limitando-se com a rua de acesso que liga a rua Bertolino Coelho de Macedo e rodovia PE-635, lado sul, medindo 87,19 metros, limitando-se com a via de acesso que liga a rua Bertolino Coelho de Macedo e rodovia PE-635. Lado norte, medindo 92,83 metros e 92 metros e 83 centímetros, limitando-se com os terrenos da Prefeitura Municipal sob descrição municipal. Não está de número aqui. Imóvel matriculado sob o número 7865 do cartório de registro geral de imóvel de ação em Pernambuco. Parágrafo 1. O terreno descrito no caput deste artigo foi avaliado em R$ 203.178,45. Artigo 3º. As despesas decorrentes da escrituração do imóvel havido por permutado ficarão a cargo da Associação dos Criadores de Capins e ouvindo aumento as cordas. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor no data de sua publicação, prefeito municipal de Movimentos, 9 de dezembro de 2014, Rinério Marcelo Reis, prefeito municipal.
O projeto será encaminhado para as comissões para emissão de parecer.
Senhor presidente, colegas vereadores, nós sabemos que essa é a última reunião do ano pelo calendário e como não foi colocada a observação urgente, urgentíssima, e dada a importância do projeto, para que não inicie tudo de novo ano que vem, né? Porque se esse projeto não for votado por a gente hoje, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter que... O prefeito vai ter que mandar de novo na próxima legislatura e vai ter que passar por todo o processo novamente. Então, eu tenho certeza que é uma instituição que faz jus dessa troca, é uma permuta, e eu acredito que os colegas deveriam colocar ele na ordem do dia, e eu queria pedir aí a votação para ser dispensada aí as discussões e ser colocado na ordem do dia.
Da mesa, requerimento da vereadora Rosarinho, que pede a dispensa de parecer no projeto, ou seja, quebra de interstício regimental. Em discussão, o requerimento.
Senhor presidente, senhor vereador, só queria dizer para os vereadores que a gente está já nessa expectativa, até porque já era para ter vindo como regime de urgência e vendido. Eu não me preocupei tanto, porque eu sabia que a gente ia pedir a quebra aqui. Então, ouvindo com urgência ou não, a gente ia pedir para ir para a discussão e votação. Pois esse pleito, a associação já está há muito tempo aguardando essa decisão, já era para ter sido feita há muito tempo. Acho que fácil ter sido feita, e amarrou tanto tempo, e chegar agora no final do ano, sem regime de urgência, nós não seríamos tão, com certeza, ingratos para não pedir urgência nisso.
Mais alguém quer discutir o pedido? Como não há quem queira discutir, eu vou colocar em votação o requerimento. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. 9-0. Aprovado o requerimento, o projeto irá para a ordem do dia. Vamos ouvir agora a leitura do projeto de lei número 25/2014 do Poder Executivo.
Mensagem ao projeto de lei 025/2014, senhor presidente e vereadores. Encaminhamos para apreciação do projeto de lei que institui no município de Dormento a contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública previsto no artigo 149-A do parágrafo 1 da Constituição Federal. Por oportuno, menciona-se que tal tributo tem destinação específica, de acordo com a proposição normativa inserta no artigo 1 e 7, em outras palavras, os recursos arrecadados serão aplicados exclusivamente no custeio do serviço de iluminação pública. Deste modo, o município poderá melhorar e expandir a rede de iluminação pública, trazendo avanços para a população. De outro lado, a proposta, ora encaminhada, contém a criação do Fundo de Coordenação Pública de Natureza Contábil, iniciativa pelo Secretário da Finanças, para onde deverão ser carreados todos os recursos decorrentes da arrecadação de nova contribuição, permitindo assim, com a transparência necessária, precisar exatamente o valor arrecadado e a utilização dos recursos da Constituição, contribuição de eliminação. A contribuição será devida por todos aqueles que, residentes no estabelecimento do território do município, possuam ligação irregular de energia elétrica, sendo que o valor da tarifa de iluminação pública estabelecida pela concessionária do Estado aprovada pela ANEEL, constitui a base de cálculo da contribuição. Por fim, ressalta-se que a obrigatoriedade da instituição do tributo se dá por força do poder normativo do artigo 11 da Lei Complementar 101/2000. Artigo 11, constitui requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição prevista, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da federação. Parágrafo 1, é vedada a realização de transferências voluntárias para o ente que não observe o disposto no caput, no que se refere aos impostos. Solicitamos, doutor, sim, que sobre o dito projeto seja apreciado e deliberado em regime de urgência e urgentíssimo. Essa é, em síntese, a proposta legislativa encaminhada à apreciação de vossas excelências, com a convicção de que receba o habitual apoio cordialmente. Ronier Massoura, prefeito municipal.
Esse negócio está tá dito direito, não, né? Expressão, proposta legislativa.
Projeto de Lei Complementar 025/2014. Institui no município do Dormente a contribuição para custeio de iluminação pública COSIP prevista no artigo 149A da Constituição Federal da República. O prefeito municipal do Dormente, do Estado de Pernambuco, nas suas atribuições legais, metade da Câmara dos Vereadores, seguindo o projeto de lei. Fica instituído, o artigo 1º, fica instituído no município do Dormente para fins de custeio do serviço de iluminação pública a contribuição para custeio de serviço de iluminação pública COSIP. Parágrafo 1. O serviço previsto no caput desse artigo compreende a iluminação de vias, jogadores e demais bens públicos e a instalação, manutenção, melhoramento e expansão na rede de iluminação pública, além de outras atividades a esse correlato. Artigo 2º. Caberá à Secretaria de Finanças do Prefeito de Municipal do Mendes proceder o lançamento e a fiscalização no pagamento das contribuições. Artigo 3º. O contribuinte é todo aquele que possui ligação à energia elétrica regular ao sistema de fornecimento de energia. Artigo 4. O valor da contribuição será incluído no montante total da fatura mensal de energia elétrica emitida pela concessionária desse serviço oferecido na classificação abaixo. 1º. Para os contribuintes classificados como residencial e como consumo perante concessionária, entre faixa de consumo por quilowatt e valor. Até 30 kW, R$ 96. De 30 até 50, R$ 2,30.
Aqueles valores. Desistiu da emenda?
De 50 até 100, 3,70. De 100 a 150, 6,90.
Ei, pode fazer emenda. Pode botar.
De 150 a 300, 9,90. De 300 a 500, R$ 13,80. De 500 a 1.000, R$ 19. De acima de 1.000, até 1.000, R$ 26.
Ué? Maior que 1.000. Ah, é. Sinal. É maior que 1.000. E o sinal tá.
Tá certo. Faixa de consumo por quilowatt. É, até 30, 20, é isso, ou desculpa, esses dois. Para os contribuintes classificados como comércios, indústria e serviços com consumo perante os concessionários, entre faixa de consumo por quilowatt, até 30, 2,69. De 30 a 50, 6,44. De 50 a 100, 10,36. De 100 a 150, 19,32. De 150 até 300, 27,72. De 300 a 500, 38, até 69. Diz que entra 1.000, 53,20. E acima de 1.072,80. Parágrafo 1. O valor da contribuição será reajustado anualmente pelo mesmo índice utilizado para o reajuste da tarifa de energia elétrica. Artigo 5. A concessionária de energia elétrica é responsável pela cobrança e recolhimento da contribuição, devendo transferir o montante arrecadado para a conta do Tesouro Municipal, especialmente designada para tal fim, sob pena de responder civil e criminalmente pelo não cumprimento do que é disposto. Inciso 1º. A eficácia do disposto no caput desse artigo fica condicionada ao estabelecimento de convênio a ser firmado entre a Prefeitura Municipal e a concessionária de energia elétrica respeitada no que couber as determinações da ANEEL. Inciso 2. O convênio definido no parágrafo 1º deste artigo será celebrado no prazo máximo de 90 dias e disporá sobre a forma e operacionalização da cobrança de que se refere o caput. Artigo inciso 3. O convênio deverá obrigatoriamente prever repasse mediante no valor arrecadado pela concessionária ao município, retendo os valores necessários ao pagamento da energia fornecida para a iluminação pública e os valores fixados para a remuneração dos custos de arrecadação e de débito que eventualmente o município tenha ou venha a ter com a concessionária relativos aos serviços supracitados. Inciso 4. O montante devido e não pago da CIP a que se refere o caput desse artigo será inscrito em dívida ativa 60 dias após a verificação da unidade de prensa. Inciso 5. Servirá como título hábil para a inscrição. Inciso 1º. A comunicação do não pagamento efetuado pela concessionária que contenha os elementos previstos no artigo 202, inciso do Código Tributário Nacional. 2. A duplicata da fatura de energia elétrica não paga. Três. Outro documento que contenha os elementos previstos nos artigos 202, incisos do Código Tributário Nacional. Seja, os valores da CIP não pagos no vencimento serão acrescidos de juros de mora, multa e correção monetária, nos termos da legislação tributária municipal. Artigo 6º. A concessionária deverá manter cadastro atualizado dos contribuintes que deixarem de efetuar o recolhimento da Constituição, fornecendo os dados constantes naquele para a autoridade iniciativa competente pela iniciação da contribuição. Artigo 7º. Fica criado o Fundo Municipal de Iluminação Pública de natureza contábil e iniciativa pela Secretaria de Finanças. Parágrafo 1. O montante arrecadado pela contribuição será destinado ao Fundo Municipal de Iluminação Pública, vinculado exclusivamente ao custeio do serviço de iluminação pública, tal como definido no parágrafo 1 do artigo 1º desta lei, conforme regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo. Artigo 8º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei em 30 dias. Artigo 9º. Esta lei será em vigor no data de publicação, revogada as disposições encontradas. Barramento 9 de dezembro de 2014, Romero Macedo Reis, prefeito municipal.
O projeto de lei será encaminhado à ordem do dia na forma regimental.
Senhor presidente, eu sei que nós vamos para a ordem do dia agora. Eu gostaria de 5 minutos para conversar com a bancada. É coisa rápida.
Não é melhor na hora do projeto, né?
Pode ser na hora do projeto.
Melhor. Não é só sobre o 25? Não é só sobre o 25? Passamos agora à ordem do dia com... passamos à segunda discussão do projeto de lei número 19. Cadê o projeto de lei número 19? Esperemos a
eu volto, tá aqui.
Pronto, tá certo. Vamos começar pelas emendas. Emenda modificativa, emenda supressiva, que é a mais velha. Emenda supressiva número 1/2014, suprime o artigo 4º, conjuntamente com os incisos 1 e 2, além do seu parágrafo único do projeto de lei número 19/2014, e da outras providências. O vereador abaixo-assinado, cumpridas as formalidades legais e regimentais, submete à apreciação do plenário a seguinte emenda supressiva número 1/2014, ao projeto de lei número 019/2014. Item 1. Fica suprimido o artigo 4º, conjuntamente com os incisos 1 e 2, além do seu parágrafo único do projeto de lei número 019/2014, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Item 2. Permanecem inalteradas e ratificadas as demais disposições. Sala das sessões em 12 de setembro de 2014. Setembro? Geolândia José Coelho, vereador. Em discussão, a emenda. Como não há quem queira discutir, vou colocar em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por 9-0. Emenda modificativa número 1/2014. Altera dispositivos do projeto de lei número 19/2014 e da outras providências. O vereador abaixo-assinado, cumpridas as formalidades regimentais, submete à apreciação do plenário a seguinte emenda modificativa ao projeto de lei número 019/2014. Item 1. Ficam alterados os artigos 1º e 2º do projeto de lei número 19/2014, de autoria do prefeito, que passa a vigir com a seguinte redação. Artigo 1º. Esta lei define o perímetro urbano do distrito sede do município de Dormentes. Artigo 2º. O território do município de Dormentes é dividido, para fins urbanísticos e tributários, em zona urbana e zona rural. 2. Fica suprimido o parágrafo único do artigo 2º do projeto de lei número 19/2014. Três, permanecem inalteradas e ratificadas as demais disposições. Sala das sessões em 12 de dezembro de 2014. Geolândia José Coelho, vereador. O vereador quase acaba com esse projeto, né? Em discussão, a emenda. Como não há... Vai falar, vereador? Como não há quem queira discutir, vou colocar em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 9-0. Discussão do projeto de lei número 19/2014. Não posso nem ler mais, viu? Porque não sei mais o que é. Ninguém vai discutir, né? Vou colocar em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como se encontram. Tu aprova, Gerardo? Aprova? 9-0. Projeto de resolução número 1/2014. Emenda. Inclui o parágrafo 3º ao artigo 162 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores Dormentes e da outras providências. Os vereadores abaixo-assinados, cumpridas as formalidades legais e regimentais, submetem à apreciação do plenário o seguinte projeto de resolução. Artigo 1º. Fica adicionado ao artigo 162 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Dormentes o seu parágrafo terceiro, que passa a vigir com a seguinte redação. Artigo 62, parágrafo terceiro. Durante o uso da tribuna livre e até que seja declarada encerrada a sessão pelo presidente da mesa diretora, a nenhum vereador será permitido o direito de se ausentar do plenário, se não ser mediante apresentação de requerimento verbal e posterior autorização do plenário. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário. Assina vereador Hernando Macedo Coelho, Geolane José Coelho, Maria do Rosário, Helena de Macedo e Jurandir Ribeiro Torres. Em discussão, o projeto de resolução.
Presidente, senhores vereadores, eu queria só dizer para os colegas que essa questão, o pensamento desse projeto, não está aqui proibindo que alguém saia, né? Desde que todos nós temos um motivo, mas para que a gente não se acostume, qualquer de nós se acostume, a gente, qualquer coisa, até porque se um tem problema, que as pessoas procuram a gente, e não quer que a gente, tem pessoas que não respeitam nem o espaço vereador na Câmara, acha que a gente está aqui e pode, coisa que pode ficar para atender depois, ele quer que a gente atenda naquela hora. Então, até para que as pessoas entendam que nós estamos aqui, uso da tribuna, tanto o vereador como as pessoas lá fora, eles entendam que a gente tem um horário nosso aqui. Agora, se é um caso que eu precisar me ausentar, eu automaticamente eu me levanto, explico para os colegas, eu convenço a vocês de que é uma necessidade de eu sair, né? Automaticamente. Eu sei que cada um de nós temos, vamos entender o caso de cada um, mas para que as pessoas entendam também que esse horário aqui faz parte do mandato que nós temos, né? E tem pessoas que não entendem isso, acham que a gente está aqui na Câmara, está deixando de atender um lá fora, e tem gente que acha até ruim. Então a gente tem que entender que nós temos, por exemplo, alguém procurar, depois da sessão da Câmara eu lhe atendo, porque nós estamos cobertados por lei, é uma lei da casa e é um direito de cada vereador. Então a gente precisa educar as pessoas a entenderem isso. Tem caso que é lógico que cada vereador poderá se retirar, né? Isso é bom deixar claro para que as pessoas entendam, né? Até lá fora entenda que a gente não está vetando de se atender a alguma pessoa, mas sim no caso específico. Muito obrigado.
Vereadora Quino.
Bom dia a todos e a todas. Eu acho justo. Vocês estão de parabéns. Por quê? Simplesmente é uma atenção que tira de cada uma da gente na hora que a pessoa sai. E as pessoas dizem assim, gente, por que não sai, outro sai? Aí fica chato. Quer dizer, eu mesmo, quando eu saio de casa, eu digo, o que eu tiver de atender, eu estou atendendo aqui. Sair na Câmara de Vereador é um trabalho da gente. É uma obrigação que a gente tem que cumprir. Então, naquele horário, eu acho que só deveria ser assim, um caso de urgência. Se for um caso de urgência, a gente pode pedir, conversar com os outros vereadores e sair. É como também eu não acho certo, na hora da reunião, a gente está atendendo telefone e nem conversando com alguém. Às vezes estão lendo um projeto ali e a gente não está dando atenção, porque tem outro conversando vizinho. Aí fica paralelo, a gente não fica sabendo o que está acontecendo. Eu mesmo, se fizer, pode me reclamar. É muito justo, eu acho, de acordo. Obrigada.
Vereadora Paizinha.
Bom dia a todos. Eu quero dizer a vocês que eu vou votar no requerimento. Agora, para isso, já se chama tribuna livre, não tal de reunião, tal da tribuna, que eu posso ir, posso ficar. Depende de mim se eu tiver tempo, se eu quiser ficar. Eu não sou obrigada a ficar na tribuna livre, não sou obrigada. Eu não sou obrigada nem a discursar, nem obrigada ninguém a discursar. Agora, na hora da reunião, eu não posso sair. Mas eu voto no requerimento. Só digo uma coisa a vocês, que nós todo mundo tem necessidade de sair uma hora, não precisa ter requerimento que a gente possa sair. E digo a vocês que eu não deixo de atender um telefone, porque meu telefone é ligado 24 horas, Eu não deixo de atender, que telefone a gente usa por necessidade. Eu não uso telefone por vício, eu uso telefone por necessidade. Muitas vezes você deixa de salvar até uma coisa por causa de um telefone desligado. Então, se meu telefone está ligado, é para eu atender. Eu uso o telefone, nada entra aí. Só essa, graças a Deus, é uma das câmaras mais tranquilas que tem, é dormente. E por que que tem que bagunçar? Eu vejo todas as câmeras por aí, bagunça, sai para fora, faz tudo. Fiz reunião se quiser, assina ata, vai embora. Então, eu vou votar no requerimento porque eu quero votar. Mas eu, quando eu precisar, eu peço liberação à câmara. Se não liberar, problema de que não liberar, que tribuna é livre, gente. Eu não estou deixando de assistir a reunião, estou deixando de assistir vocês, quem quer falar o tempo todo. Quem tem tempo de falar, fala. Quem não tem, se eu tenho a obrigação para receber, se eu resolver, eu vou sair. Eu tenho uma necessidade de sair. Como eu estou saindo, porque eu estou com um trabalhador, eu já faço minha parte, faço minha, mas eu tenho que dar comida ao meu trabalhador. Então, não é uma necessidade, eu não saio por boniteza. E qualquer um tem o direito. Eu não saio da reunião, nunca faltei uma reunião na minha vida. Deus me livre de faltar. Meu trabalho, a parte de vereador eu faço. Agora, tribuna livre, já chama tribuna livre. A gente fica se quiser. Muito obrigada.
Eu vou passar a palavra para os companheiros, mas eu queria só chamar a atenção. Eu havia pedido para que fosse retirado esse projeto, porque eu estou cansado de aprovar leis aqui para não valer nada. Então, eu, na minha opinião, será mais uma para aprovar e não ser cumprida. Então, eu só queria dos colegas o seguinte, se for aprovar, nós vamos cumprir, porque daqui a pouco já está desmoralizado demais a nossa função. Para estar fazendo lei e a gente mesmo quebrando. Então, eu até pedi para que fosse retirado isso, para não ficar essa brincadeira. Vereador Jerônimo.
Bom dia, presidente, caros colegas vereadores, povo aqui presente. Eu dei até risada. Eu acho que todos nós sabemos nosso papel, para que fomos eleitos, mas eu queria só chamar a atenção de uma coisa. Eu acho que nem precisava ir por lei, porque todo mundo tinha que ter a consciência. E deixo outra pergunta. Quer dizer que o vereador, nós temos uma reunião quinzenal, duas reuniões por mês. E será que a tribuna livre não faz parte para que a gente possa falar? Tudo bem, que fala quem quer. Agora, ouvir aquele momento, então eu voto no requerimento, agora eu volto a dizer. Eu acho que a gente criar lei para não ser cumprida, a gente está cada vez mais, em vez de estar avançando, está diminuindo. Eu só justificando. Eu tenho 2 anos que sou vereador e presidente do sindicato. Mas quando eu saio do sindicato, eu digo, eu só volto em 1 hora. Só me espera aqui depois de 1 hora. Então eu nunca saí, não tenho por que ter medo de votar contra, porque eu nunca saí antes de terminar o derradeiro e falar na tribuna, porque eu tenho essa missão duas vezes por mês. Então, eu acredito que não é porque alguém tenha mais o que fazer do que os outros. Eu acho que as pessoas que muitas vezes não gostam, aí é indiscutível. Mas eu voto do projeto sem nenhuma rejeição. E vai ser aprovado. Agora, cumprido, tenho certeza que eu vou fazer a minha parte. E cada um que fazer na sua, eu sei que vai ser cumprido.
Vereador Geolando.
Senhor presidente, colegas vereadores, público presente. Esse projeto, eu acho, é como o colega vereador falou, nós se reunimos 2 vezes por mês, né? Chega tempo de passar até mais dias do que isso, mais de 15 dias. Então, a gente está aqui. E uma coisa que tem que ser observada é o seguinte, hoje acontecer de ter uma necessidade, né? E eu pedi ao presidente, pedi aos colegas para permitir eu sair, e outra coisa é toda reunião ser assim. Eu acho que o que mas porque tenho certeza que cada um de nós aqui, quando sair daqui da Câmara, tem vários compromissos, né? Tem aquelas pessoas que querem falar com a gente, que vai sair de uma hora, no carro duas, mas a gente, eu acho que temos esse compromisso. Para mim, que a Tribuna Livre, ela faz parte da pauta da reunião. Toda pauta lá no final tem Tribuna Livre, né? Então, eu acho que havendo necessidade, não custa nada pedir autorização. Agora, toda vez a mesma coisa. Outra coisa, eu já observei colegas que às vezes saem, às vezes, antes do final da reunião, às vezes em almoço, com encontro político, não tem problema para resolver não. Fica até duas e meia, três horas. Então, eu acho que era bom se pudesse rever isso. A questão de telefone é muito, às vezes pode ter uma preocupação. Não, se não atender, às vezes pode ser caso de urgência. Mas complica muito a atenção dos colegas aqui, uma discussão, uma leitura, para a gente estar ouvindo uma leitura e alguém atendendo o telefone. Isso não deixa de não atrapalhar. É o meu posicionamento, é o meu entendimento, então eu sou a favor da resolução.
Vereador Jurandir. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, a gente ouvindo os colegas, alguém fala que nem precisava, eu acho que não precisava na verdade. Se nós fizermos as contas, quanto tempo vamos passar aqui? Se todos nós usarmos os 10 minutos, vai dar aí 1h40, né? Eu acho que sabemos o horário quando sair. É interessante, quando o presidente Zé Macedo fala que não vamos cumprir, eu acho que devemos cumprir, porque senão o que nós aprovamos aqui não vai ter validade, porque se nós, que é para dar exemplo, não vamos cumprir o que realmente nós mesmos achamos certo, então é interessante a gente fazer isso, a gente cumprir. E sobre a questão de telefone, a mesma coisa, eu vim agora, nós vim ali de Oricuri ontem, e teve alguém, não me lembro quem, falando que em uma pesquisa, saiu num jornal, em rádio, que antes eram as mulheres, não era, tinha duplo sentido, exercia várias funções ao mesmo tempo, mas agora, diz que vai ter, tem aí uma pesquisa que mostra que o homem também tem isso. Tomara que tenha, porque aí nós vamos ao mesmo tempo fazer várias funções, né? Mas acho que a gente não deve atender só se realmente for uma coisa que não possamos deixar para depois, mas devemos fazer de tudo para ter atenção no que estamos fazendo.
Vereadora Rosarinho.
Bom dia a todos, senhor presidente, senhor secretário, colegas vereadores, públicas presentes, qual nós agradecemos pela presença. Eu gostaria de dizer que é importante a observação, a emenda que nós fizemos ao regimento, mas se todos nós lêssemos o Código de Ética Parlamentar, nós entenderíamos que não precisaríamos estar apresentando essa emenda. Mas eu queria dizer que eu estou fazendo hoje igual a leitura de Mateus 7, lá na Bíblia, que diz: não tirar o cisco do olho do teu irmão quando tem uma trave bem grande no teu olho. E eu gostaria de aproveitar esse momento para reforçar os colegas vereadores que a gente se reúne duas vezes por mês. E eu acho uma falta de respeito quando a gente não se programa para estar na Câmara duas vezes por mês. Porque eu fico com vergonha. Vocês podem ter certeza, eu estou fazendo uma faculdade em Petrolina e a coordenadora do curso disse que fica impressionada o quanto eu me desespero se fizerem algum compromisso para sexta-feira, para o dia de sexta-feira. Porque eu acho que é o mínimo que nós podemos fazer, é vir à reunião da Câmara de 15 em 15 dias. Certo que os vereadores de dormente, e aí contemplo a todos que têm esse perfil, não trabalham só na sexta-feira, eles trabalham no dia a dia, de domingo a domingo, 24 horas dando assistência à população, estando presente. Eu sinto que os vereadores de dormente têm essa qualidade de gostar de estar no meio das pessoas e se fazem presente todos os dias. Mas assim, por mais que a gente faça o social, para quem faz o social, por mais que a gente faça as outras atribuições,
Eu acredito que nós não podemos dispensar essas reuniões que acontecem aqui. E eu só tenho um motivo para você não estar presente na reunião na Câmara dos Vereadores. Se você adoecer, se você estiver doente. Outro motivo, para mim, não é mais importante que a reunião da Câmara, tirando você estar doente. Outra coisa, você dá para programar. Porque você já sabe quando são as reuniões. Por exemplo, hoje é a última reunião do ano. Então, na minha opinião, começa daí a questão do respeito. Então, se a gente puder, como é que se diz, cumprir da melhor forma possível, a gente vai estar valorizando a gente mesmo. Não é valorizando ninguém, não. Quando a gente está fazendo isso aí, a gente busca a nossa valorização, a própria valorização, a valorização de cada um, quanto legislador, quanto legisladora do município. Eu só queria registrar isso, dizer a algum colega vereador que não se sinta prejudicado por isso. Porque o que está sendo pedido ali é só uma observação que devíamos fazer. Essa questão da tribuna livre, isso é lógico. Ninguém é obrigado a usar a tribuna. A tribuna é livre. Para quem não sabe, é o único lugar que você pode atingir objetivamente, subjetivamente, qualquer pessoa na tribuna livre, porque é dado até pela Constituição Federal aos legisladores, que lá você pode ir para lá e dizer, e desabafar, e dizer onde está doendo, onde não está, que ninguém pode fazer nada com você por isso, porque a lei lhe cobre. Agora, também ninguém é obrigado a usar, a pessoa só usa se quiser. Agora, via reunião, eu acho que é primordial, é uma questão de respeito.
Mais alguém quer discutir? Como não há quem queira discutir, eu vou colocar em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por 9-0. Passamos agora à discussão do projeto de lei número 22. Do Poder Executivo, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional por excesso de arrecadação ao orçamento do município. Só está em discussão o projeto 022. Alguém quer discutir? Como não há quem queira discutir, eu vou colocar em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por 9-0. Discussão e votação em turno único. O projeto de lei número 23, que institui a nota fiscal de serviço eletrônico. Alguém quer discutir? Como não há quem queira discutir, eu vou colocar em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por 9-0. Discussão e votação do projeto de lei número 24. Autoriza ao Poder Executivo a realizar permuta de um terreno com a Associação de Caprinos e Ovinos. Em discussão o projeto. Vereador Jerônimo.
Bom dia, caros colegas vereadores. O projeto, sou a favor do projeto. Agora, uma coisa que eu vi interessante é que como foi adquirido o terreno e foi feita a troca, né? Então, eu acho que eu vou votar nesse projeto com respeito às cotas. Agora, eu vi algumas coisas na questão de como adquirir o terreno da troca, eu não sou a favor. Não vou ser contra a aprovação para que as cotas possam ter esse terreno. Agora, fico com angústia como foi o terreno, né? Que não é um terreno da prefeitura, não é um terreno comprado, que é um terreno que como foi adquirido. Então eu, se fosse ver, eu tinha muito argumento de não votar. Quando ele está servindo para as cotas, mas está tirando de outras pessoas. Mais alguém quer discutir? Vereador Lomanto.
Senhor presidente, caros vereadores, amigos aqui presentes, não poderia também deixar neste momento de falar sobre esse terreno. Eu vou votar a favor, eu não vou ser contra, mas eu vou adoçar as palavras do vereador dizendo o seguinte: eu acho que o prefeito deveria ter uma área diferente, não fazer doação para um... Não é porque eu sou contra a associação, não, Deus me livre de ser contra, mas a forma, o jeito de tirar uma área comunitária de um bairro novo que está começando. Porque quando deixa a área comunitária, já está dizendo, é para fazer órgão público, praça, coisa do município. E a SCOD é do município, mas não é órgão público. Então, eu queria dizer que vou votar no projeto, mas eu queria que se o prefeito tivesse... Como vai ser votado agora, não tem mais jeito. A gente vai ter que votar. Mas o prefeito era para ter pensado antes, e nem que fosse comprado uma área, o município tem que ter arcado comprando uma área para poder fazer a permuta, a troca. Mas eu vou ser a favor, porque eu não vou ser contra uma coisa dessa. Muito obrigado.
Vereador Giolando.
Senhor presidente, colegas vereadores, em algumas palavras, ou em quase todas, eu faço uso da palavra deles, pois a gente sabe a importância das SCOD. Jamais nós poderemos ser contra. Mas isso eu acho que talvez hoje em Dormentes falte um bichinho chamado Código... Não. Aquele que é a partir de... O plano diretor. Isso. Assim, porque, na verdade, eu estive olhando lá, tem outras áreas comunitárias, mas aquele bairro, ele está crescendo assim de forma... E ali daqui um dia prefeito de posto de saúde, quadra de esporte, escola, praça. Imagine a demanda de necessidade que está surgindo ali, né? Nada contra a escola. Mas eu vou votar. Agora, eu acho que o prefeito, quando for fazer essa doação, ele não pode estar jogando nós.
Está mais além e que
falou e foi bem colocado quando o vereador Lamonte disse, tem que ter uma área de troca ou de doação, mas não sim aproveitar as áreas verdes para isso. Mas todos que faz parte conheçam a Ascod, sei da responsabilidade que ela tem, sei do trabalho que a Ascod tem feito, tem ajudado a muitas coisas, eu tenho acompanhado com muito carinho o trabalho que eles fazem. Mas agora, se fosse para uma outra vez, para qualquer outro órgão, que apenas só queria tirar proveito de dormente, eu tinha certeza que a gente não votaria. Mas como eu conheço o trabalho da Ascod, quero parabenizar a Ascod e dizer que a gente precisa de órgão que nem a Ascod, para que possa desenvolver, para que possa ajudar o nosso município. E eu tenho acompanhado. Então, por isso, é que eu digo, agora a gente vota a favor.
Vereadora Rosarinho.
Eu estava prestando atenção aqui atentamente às palavras dos colegas e observando os dois lados da moeda. A gente tem que entender uma coisa. Eu concordo quando você diz que pode algumas opiniões serem contrárias. Agora, eu também não concordo em dizer que a gente está satisfazendo vontade de poder A ou de poder B. Nós estamos satisfazendo uma categoria que fortalece a capinosa na cultura do município. Então, eu acho que qualquer associação que defenda o fortalecimento da agricultura familiar, da criação de caprinos e ovinos, que tá, eu acho que está crescendo o município também, é desenvolvimento do município. Então, eu pedi para colocar na ordem do dia, inclusive, porque eu achei que nem polêmica tinha em cima desse projeto. Quando eles começaram a falar aí, foi que eu vi que podia ter alguma contrariedade. Porque, na minha opinião, isso vai valorizar o lugar onde as pessoas estão morando. Eu não vejo nenhum tipo de desvalorização quando eu levo uma associação séria que tem membros que defendem o crescimento e o desenvolvimento de um município com uma bandeira que é nossa. A caprinovinocultura é o nosso forte hoje. Nós não temos outra coisa mais forte do que a caprinovinocultura. Então, eu acredito que a Ascod, que defende aí essa bandeira, vai ter a responsabilidade de usar esse espaço para fortalecimento da agricultura familiar, dos seus criadores, do desenvolvimento econômico do município. Então, acredito eu que quando você leva uma coisa dessa a um bairro, você está valorizando o bairro. Pelo menos é assim que eu imagino. E acredito que não vai ser diferente com uma associação de caprinos e ovinos, que é para fortalecer a bandeira do município. É tanto que eu nem olhei para o projeto com nenhum item polêmico. Eu achei que fosse uma coisa até que todo mundo tivesse satisfeito. Nem imaginei que estava gerando algum tipo de insatisfação. Por isso eu pedi para ir para a ordem do dia, porque eu imaginei que estava todo mundo satisfeito com o negócio, porque onde reúne mais de 40 pais de família que representa todos os partidos, né? Lá não tem partido A ou partido B, todo mundo participa, isso não ia causar aí nenhum tipo de insatisfação.
Vereadora Paizinha.
Eu quero dizer, vereadora, que eu tenho certeza que ele não vai causar tanta insatisfação, porque ele é um projeto de importância, autoridade, uma associação muito grande, uma associação de importância tamanho. E quero dizer a vocês que eu tenho certeza que o prefeito sabe o que está fazendo, porque lá são vários loteamentos, não é só esse. E cada loteamento tem direito de ter sua área verde. E eu acredito que ele fez isso, porque tem mais outras áreas verdes, que é quatro loteamentos vizinhos juntos, que não vai poder construir cada uma coisa pública num loteamento. Então, ali é um loteamento grande, que tem vários loteamentos, todos têm que deixar sua área verde. Tem Geraldo, tem Jangó, tem do povo do Sinal de Josias, tem Zé Neto ali de lado, tem o outro Geraldo. Então, eu acredito que o município não vai poder fazer cada uma obra numa área dessa que deixaram a área verde. Então, eu acho que não tem coisa mais importante que isso. Tem outras coisas muito importantes, mas tem área verde para construir, porque são vários loteamentos, não só ele, gente. Então, eu acho que não vai nos prejudicar em nada. Eu acho que é uma coisa que vem só crescer o município e organizar o município, que é uma associação muito organizada, que eu parabenizo ela, então eu acho que não vai prejudicar nada em ninguém, nem vai deixar ninguém vizinho. Acredito que se ficar algum vizinho insatisfeito, é porque pensava de fazer algum comércio e pensa que só pode ter feito um comércio lá, e não é, tem outras áreas verdes, tem outras, não é uma área só lá não, lá é vários terrenos loteados de várias pessoas, cada um tem que deixar sua área verde, como eu já falei aqui. Então com certeza vai ficar todo mundo satisfeito, não vai ninguém fora com raiva disso. Muito obrigada.
Bom dia aos presidentes, a todos os funcionários, aos colegas vereadores e ao público aqui presente. Reforçando aqui, como o colega Jerônimo e o colega Lomanto falaram, nós iremos sim aprovar o projeto, nós conhecemos o trabalho da SCORE, acompanhamos, fazendo parte também do conselho, estamos sempre ouvindo e buscando isso aí. Mas o que eles relataram, que até corrigindo, não é a questão de uma área verde, é um terreno comunitário. E o que chama a atenção, como a gente não tem muito acesso em saber quais são os reais terrenos que são da prefeitura, deixou a nossa preocupação. Mas essa preocupação não quer dizer que a gente vai ficar contra, como já foi esclarecido. A gente vai estar a favor do projeto, em consideração às CODE, conhecemos o trabalho, vemos o desenvolvimento. E é uma das coisas que eu sempre fiz e bati aqui, que não existia antes, que se fosse olhar os planos, direcionado à agricultura, era um investimento pouco. E o nosso município, o desenvolvimento do nosso município é a caprina ovinocultura. E nós damos apoio a isso, sou filha de agricultor, sou agrônomo, então sei a importância disso, mas que a gente não podia deixar de ver uma coisa que a gente observou no projeto e esclarecer até para vocês que talvez não estariam nem sabendo. Então, mas pode contar sim com o apoio, dona Tino, eu, Jerônimo, Lomanto, estamos aqui e vamos aprovar. Mas também deixando essas condições, que geralmente quando se vê investimento federal para uma unidade básica de saúde, uma quadra, a prefeitura tem que ter o terreno escriturado no nome da prefeitura. Então é isso que deixa a preocupação. Mas em nenhum momento, nenhum de nós estamos dizendo que vamos votar contra. Então era essas minhas palavras, muito obrigada.
Vereador Jurandir. Mais uma vez, bom dia. Eu queria só esclarecer para vocês que eu tive lá um dia desse, eu estive lá e eu não sei se a pessoa me procurou, mas chegou até a mim, próximo assim, e relatou o caso, relatou, e para mim aquilo foi uma surpresa, porque ele entendia que era um benefício para ele, e ele achava que era uma coisa que atrapalhava. Eu fiquei assim, confuso, foi somente isso que eu digo, uma coisa que eu acho que vem a beneficiar justamente essa pessoa, ele está aqui se posicionando contra. Mas eu acredito que foi só uma pessoa que me disse isso, que ele está lá, talvez, contra hoje, talvez amanhã ele venha agradecer pelo isso que foi feito. As coisas são assim.
Vereador Geolano. Eu queria só falar um pouco sobre isso, é porque eu jamais, quero deixar bem claro, eu jamais quero desmerecer ou desqualificar o trabalho. É o prestígio que tem a associação da SCORE aqui para nosso município. A minha preocupação é o seguinte, desde antes, quando o ex-prefeito fez aquela doação, eu não gostei do local que ele doou, por incrível que pareça. Era bem centralizado, mas dentro de uma lagoa, né? Que talvez ele, para a SCORE colocar aquilo para virar um terreno, era a maior complicação. Desde ali, eu ajudei a fazer a locação, alguma coisa, tudo. Mas eu não concordava, mas justamente por causa da inviabilidade lá. E dessa vez, assim, o que eu entendo assim, uma escola para o Francisco Irene só serve lá, né? E um terreno desse para as escolas se situar, poderia procurar, assim, outro lugar. Só o meu funcionamento. Para evitar, às vezes, a insatisfação de alguém por lá, mas eu acredito que, com o andar do tempo, as escolas vai fazer um bom investimento lá, deve desenvolver alguns trabalhos que podem atrair até mais sócios de lá, né? Então, a gente espera que dê tudo certo.
Mais alguém vai discutir o projeto? Como não há quem queira discutir, eu vou colocar em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por 9-0.
projeto 25, como foi solicitado, 5 minutos para fazer os ajustes finais. Todo mundo aí, junto e misturado.